Podemos começar a nossa reunião. Não temos iniciativas legislativas para distribuir. Temos uma iniciativa europeia que tem alguma urgência, uma vez que o prazo de entrega à CAE será no dia 3 de setembro. E parece-me que é importante, uma vez que se refere à divulgação de dados de observação da Terra por satélite para fins comerciais. Temos aqui um grande drone, não é? A ver o que é que nós queremos ou não queremos comprar, que é para depois nos induzir na respectiva compra ou não. Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor.
Presidente, estava agora mesmo a analisar isto. E estava a analisar o ofício que vem do Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que dizia que era considerando que a Assembleia da República ainda não escrutinou o programa de trabalho da Comissão Europeia. Já escrutinou e esta matéria não estava lá nas prioridades. Portanto, e depois diz que é para conhecimento o escrutínio. Eu, sinceramente, agora ao analisar isto, tenho dúvidas se a primeira Comissão deve escrutinar ou só ter conhecimento. É só essa questão que eu levantava. Porque escrutinar, se estivéssemos a falar, isto é assim, se estivéssemos a falar de algo que pudesse ter a ver com divulgação ilícita ou ilegal de dados pessoais, etc., mas, como disse o Presidente, e bem, isto parece que é uma espécie de um drone para divulgação de dados de observação da Terra, para de satélite de fins comerciais. Bom, se entender que isto pode ter alguma coisa a ver com a primeira Comissão, não há nenhum problema fazer um parecer, mas era só essa a dúvida que levantava.
E agradeço, Sr. Deputado Hugo Veloso, porque é uma dúvida pertinente, e agora nós aqui é que discutiremos se é para conhecimento ou se devemos ou não apreciar e fazer um relatório, não é? Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Não, é um pouco cómico o que eu vou dizer, mas tenho algumas dúvidas, tal como o Sr. Deputado, sobre a dimensão da observação, se é uma observação das massas terrestres, ou se é uma coisa mais profunda que pode ir ao ponto de interessar dados pessoais e que tenham a ver com esta comissão. Portanto, eu acho que também não temos muita informação, não é, sobre a questão.
O que podemos fazer? Podemos fazer o seguinte: eu peço mais informação à Comissão dos Assuntos Europeus. Depois veremos de que maneira é que interessará ou não a nossa tomada de posição. Ficará então assim. Senhores deputados, temos agora então o terceiro ponto da nossa agenda. A apreciação, com certeza que faremos hoje, de um requerimento do Partido Socialista. Não sei se o Sr. Deputado Pita Mecha quer voltar a apresentar, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu estou aqui até com uma dificuldade suplementar, porque falta-me aqui a deputada Isabel Onetto, que é quem está a tratar deste assunto. Mas, ainda de qualquer forma, antes da especialidade, nós tínhamos apresentado este requerimento porque entendíamos que era necessário ouvir a Ministra da Justiça, principalmente depois de termos aqui ouvido a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. No entanto, com a audição do Provedor de Justiça, suscitou-se uma nova questão, porque o Provedor de Justiça tinha, no seu relatório, referido-se a estes pontos, expendendo alguma doutrina e fazendo até propostas, e suscitou-se aqui o interesse também de o ouvir. E naturalmente, se houver aqui a essência, concordância da parte da maioria, que naturalmente aqui é decisiva pelo seu voto, para se fazer alguma ou ambas dessas audições, pois decidiríamos isso e ficaria naturalmente em espera a questão da especialidade. Caso não, eu ainda pediria talvez aqui uma inversão da ordem de trabalho para ver se me chegava aqui a deputada Isabel Onetto e para me salvar aqui desta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com certeza que, se for preciso, faremos essa alteração. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor.
Não, sobre isto, Sr. Presidente, já na última reunião, a nossa posição, há alguma alteração em relação à última reunião? Em relação à audição da Ministra da Justiça, eu já argumentei porque é que o PSD discordava da mesma. Agora, concorda o PSD, face à própria evolução e a uma análise mais aprofundada das divergências que existem em projetos de lei tão importantes, e em matéria tão importante, que a única audição que foi feita, admitimos que seja insuficiente para chegar a um texto, enfim, que fosse considerado pelos grupos parlamentares o mais positivo. Não se procura unanimidade nesta matéria, naturalmente, mas uma melhoria da lei existente. A ideia do PSD era, sinceramente, acabar este processo legislativo ainda nesta sessão legislativa. Mas face à situação, à análise da situação, às dificuldades para encontrar um texto que seja o mais aceito possível, de certeza que não haverá unanimidade nesta matéria, mas o mais aceito possível, talvez justificasse nós adiarmos, eu até atrever-me, podemos ouvir alguma sugestão, mais alguma entidade que os grupos parlamentares entendam, e, por exemplo, eu iria sugerir, por exemplo, se criasse um grupo informal, para não ser um grupo de trabalho, mas um grupo meramente informal, em cada grupo parlamentar que entendesse e indicasse um deputado, para, efetivamente, esse grupo poder tentar chegar o mais longe possível nessa tentativa de um texto ou de uma... Enfim, não sendo possível, naturalmente, depois procederá às respectivas votações e será aprovado o que for. Portanto, era essa tentativa, sempre para que fique registado, na nossa opinião, não gostaríamos que este processo legislativo se prolongasse por muito tempo. É evidente que também temos a noção que já não dá para esta sessão legislativa. Nós, a última sessão de votações é no dia 9 de julho e, portanto, julgo que já não será possível. Mas, enfim, para que logo no início da sessão legislativa, da próxima, tivéssemos realmente alguma coisa de positivo ou de aceite nesta matéria para que possa depois ser publicado como lei o que for aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Embora agora só tenhamos a proposta da audição do Sr. Ministro da Justiça e do Sr. Provedor de Justiça, não é? Para já não temos mais. Mas não sei se os deputados querem se pronunciar sobre esta proposta da constituição do Grupo de Trabalho. Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Nada a opor, Sr. Presidente, acho que isso vai de algum modo encontrar aquilo que nós pretendíamos, que era de aprofundar este trabalho, e portanto julgo que se calhar ficaria também as audições pendentes para depois desse grupo de trabalho ver se depois do trabalho que faz se ainda se justificará ou não, e, portanto damos o nosso acordo.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Então formaremos este grupo de trabalho. Sr. Deputado Pita Mancha, quem é que ficará do Partido Socialista? Sr. Deputado Isabel Oneto. Sr. Deputado Velosa, quem é que ficará do... Sr. Deputado Velosa está entusiasmado. Quem ficará no grupo de trabalho?
É que eu estava a atuar sem o grupo de trabalho.
Mas já está, a atuação já estava feita. Quem ficará?
É a deputada Paula... Paulo, já chegou, era para nomeá-la na ausência, mas já cá está.
Fica nomeada, nós depois explicamos. Sr. Deputada Teresa Anjinho, Sr. Deputada Rita Rato, Sr. Deputada Cília Honório. Ficará então o grupo de trabalho constituído e nós ficaremos a aguardar os resultados desse grupo de trabalho para setembro. Não, as audições para já será o provedor de justiça, não é? Depois o grupo de trabalho poderá entender novas audições. É? Srs. Deputados, temos agora uma questão. Bom, com certeza que a Sra. Deputada Paula Cardoso já está esclarecida. Temos agora que votar o requerimento. Sr. Deputado Hugo Velosa, temos agora que votar o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Pita Mancha.
Sr. Presidente, eu sugeria que se vai haver esse grupo de trabalho, que o próprio grupo de trabalho depois eventualmente chegasse a um consenso ou não, para ver se as audições que seriam necessárias, eu sugeria que ficasse em suspenso também qualquer das audições. e que o grupo de trabalho, depois, no desenvolvimento da sua ação, chegasse à conclusão que devia ser ouvida essas ou até outras entidades ou não, e depois se decidiria em função daquilo que o grupo de trabalho viesse a escalpelizar, digamos assim, a esse respeito.
Eu percebo a ideia, Sr. Deputado Pita Mestre. Portanto, no desenrolar do trabalho do grupo de trabalho, se verá quem é que se deve ouvir ou não. Então, mas isso poderá implicar o próprio Partido Socialista retirar o seu requerimento? Mas isso tem que ser votado aqui, em plenário. Tem que ser votado. Tem que ser votado aqui em plenário. Sr. Deputado Hugo Velosa, o Sr. Deputado Pita Mancha pretende que o seu requerimento fique em suspenso.
Suspenso?
O grupo de trabalho é que verá se valerá a pena depois ouvir o Sr. Ministro ou não.
Pode ficar suspenso, mas nós já temos uma posição sobre esta matéria, que foi a que eu transmiti há dias em relação à Ministra da Justiça, mas de qualquer maneira, por nós não...
Fiquem suspensos, se não votarmos agora.
Ficamos sempre depois. Suspensos.
Agora, eu queria perguntar se este grupo de trabalho é um grupo de trabalho efetivo ou é um grupo de trabalho informal?
A minha sugestão era informal.
Qual é a diferença?
Isso. Qual é a diferença entre uma coisa e outra?
É? Os grupos de trabalho efetivos trabalham menos, os informais trabalham mais.
Diz a deputada Teresa Anjinha muito bem que na matéria do Segredo de Estado também se fez isso. Portanto, eu conto que, sob a direção do deputado Paulo Cardoso... Não, do grupo de trabalho não. Este grupo de trabalho faça então o seu trabalho para depois em setembro nós podermos proceder às respectivas votações. Portanto, este ponto fica desde já adiado para quando...
É evidente que... está-me a dizer o Sr. Vice-Presidente do Grupo que existe a possibilidade de haver prorrogação dos trabalhos da Assembleia até o fim de julho e é evidente se o trabalho conseguisse ter toda a sua tarefa...
Eu só estou aqui para receber ordens do Grupo de Trabalho. Quando o Grupo de Trabalho me disser o nosso trabalho está feito, ou nessa altura agendarei.
É isso que vamos fazer.
Não é? Muito bem. Srs. Deputados, temos agora então discussão e votação na especialidade de duas iniciativas legislativas da Assembleia Regional dos Açores. A Lei Orgânica do Regime do Referendo, o Projeto de Lei 35/12 e a Proposta de Lei que estabelece o Regime do Referendo e ainda a Proposta de Lei 161/12 relativa às Comissões de Inquérito da Comissão Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Há uma iniciativa de alteração por parte do Bloco de Esquerda à proposta de lei 162, que estabelece o regime do referendo regional. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Eu queria dar aqui duas notas sobre isso, Sr. Presidente. Como os deputados sabem, o deputado que da parte do PSD tratou dessa matéria foi o deputado João Bosco Mota Amaral, no plenário, que me sugeriu... Ele não está cá, não pode estar hoje na reunião, mas que me sugeriu, face ao facto de haver um projeto de lei do Partido Comunista Português e uma deliberação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que são muito semelhantes, sugeriu que... este processo só terminasse após uma audição, de preferência formal, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E isso poderia ocorrer, e é aquilo que eu requeiro, se for necessário ser sob a forma de requerimento, era que se marcasse uma audição de preferência aqui na Assembleia da República, face à importância do tema, com uma delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, ou com o Presidente da Assembleia Legislativa, ou, enfim, com alguém que representasse a Assembleia Legislativa. Até porque podem surgir, como já surgiu, uma proposta de alteração, mas podem surgir outras para adaptar os dois textos, o do Partido Comunista e o da Assembleia Legislativa, a um texto final de lei de referendo regional aplicável à Região Autónoma dos Açores. Daí que aquilo que o PSD pretende é que se adie esta matéria no sentido de haver essa possibilidade de audição, se não for possível uma audição aqui formal, uma audição por escrito, mas de preferência, acho que face à dignidade do tema, fazia todo o sentido uma audição da própria Assembleia Legislativa Regional, e portanto era isso que eu requeria e que punha à consideração da Comissão.
Sr. Deputado Hugo Velosa, isso relativamente às três iniciativas legislativas, as duas do referendo, ao referendo, só relativamente ao referendo, o que quer dizer que relativamente às comissões de inquérito podemos já avançar? Muito bem. Sr. Deputados, não sei se querem pronunciar sobre o que acaba de dizer o Sr. Deputado Pita Mencha, faz favor.
Nada a opor ao requerimento, à sugestão, não é, do PSD, ainda que... Já agora, talvez, não sei se na linha do Presidente, mas se nós fizermos essa audição, que acho que era preferível se fosse formal, aqui, presencial, se temos aqui dois processos legislativos em mão simultâneos, se calhar até tinha sentido ouvi-los nessa audição sobre os dois, quer dizer, porque se calhar isto também não são coisas urgentes, não é? Não se vai fazer um referendo já amanhã, etc. Calculo eu. E, portanto, não é uma coisa de grande urgência, e o próprio inquéritos, e, portanto, se calhar se eles têm que vir, os referentes são dois, depois há a questão dos inquéritos, né? Mas se eles têm que ficar formalmente, e nós temos aqui dois processos deles em mãos, se calhar podíamos, não sei.
Muito bem, Sr. Deputado Vosa, por favor.
Sr. Presidente, eu separei os dois, eu vou dizer porquê. O referendo regional, como eu disse, existe também uma proposta do Partido, um projeto do Partido Comunista, que aliás estaria na base daquilo que depois foi deliberado na Assembleia Legislativa dos Açores, mas estamos a falar de uma matéria em que pode inclusivamente surgir, como já surgiu uma proposta de alteração, e portanto estamos numa matéria que possivelmente justificaria isso, e vejo que o Partido Socialista está de acordo. A questão... Em relação aos inquéritos, aquilo que me foi dito, porque eu não sou deputado da Assembleia Legislativa dos Açores, é que a matéria era de grande urgência, porque houve constrangimentos e problemas que a Assembleia Legislativa teve nas suas comissões de inquérito próprias, e portanto essa legislação a aprovar faria todo o sentido ser aprovada já. Porquê? Porque a Assembleia dos Açores, ela própria é a autora, e pelo menos o PSD pretende aprová-la tal como está e como veio da Assembleia Legislativa dos Açores. Portanto, aí torna a coisa mais simples.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, então adiaremos a questão do referendo, faremos uma audição formal com a Assembleia Regional da Região Autónoma dos Açores. Com certeza que teremos todos muito gosto e muito prazer em receber os nossos colegas da Região Autónoma dos Açores, mas faremos em setembro. Tenho a certeza que, tanto da nossa parte como da parte da Região Autónoma dos Açores, será difícil fazer ainda em julho, não é? A princípio de setembro, depois falarei com o Sr. Presidente. Muito bem, Srs. Deputados, então agora temos a proposta de lei 161/12, que se refere às comissões de inquérito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Não sei se algum dos Srs. Deputados pretende fazer a separação de normas para a votação. Não havendo essa separação, vamos votar em conjunto. Vamos votar em conjunto. As comissões de inquérito. Portanto, o preâmbulo, artigo 1º, 2º, 3º, 4º. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, agora passamos à apreciação e votação do relatório final de petição, e temos a petição 380/12, que solicita que a Assembleia da República legisle no sentido de garantir a impenhorabilidade do bem de família. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia às senhoras e senhores deputados. Esta petição deu entrada em abril, 12 de abril de 2014, no Serviço da Assembleia e é uma petição que foi subscrita por quase 5 mil peticionários. Esta petição, pela sua natureza, obrigava a audição do primeiro peticionário, o que se revelou especialmente interessante e importante porque permitiu perceber que, muito embora se pretenda uma alteração legislativa, óbvia, existe também aqui uma carga muito emotiva, muito afetiva na própria petição, que se transmitiu de forma muito clara nessa audição e que se calhar até justificará algum tipo de excesso, mas não me compete a mim avaliar. Em relação ao objeto da petição, os peticionários criam uma espécie de uma nova figura jurídica que seriam os chamados bens de família, que se dividiriam em dois grupos. Um seria a habitação dos executados e outros seriam aquilo que eles chamam os bens imprescindíveis à economia doméstica, que seria todo o recheio da casa. Aliás, os peticionários vêm invocar em seu favor uma lei brasileira que, não dizendo exatamente isto, longe disso, mas não deixa de ser, pelo menos eu chamaria entre aspas, inovadora face ao nosso regime jurídico. Não querendo aqui levantar nenhuma querela com os serviços da Comissão, permitiu-nos discordar da nossa admissibilidade, na medida em que considera que, já quanto aos bens de recheio da casa, carece fundamento, porque a nossa lei já o prevê, não é exatamente assim. O artigo do Código de Processo Civil que o prevê, coloca, aliás, num artigo sobre epígrafe, bens relativamente penhoráveis e, portanto, não seria esse o caso e, para cumprir totalmente aquilo que é a pretensão dos peticionários, teríamos mesmo, na nossa opinião, que operar uma alteração legislativa. Relativamente àquilo que se pretende, os peticionários consideram que deve ser totalmente empenhorável, seja qual for o fim a que se destina o bem residência, habitação dos executados. Tentei apurar ou tentei esclarecer ou, se quiser, alertar o peticionário para o bem, para ser penhorável, teria de ser um imóvel próprio dos executados, com toda a carga que isso teria, um imóvel próprio que, pelo seu valor, à partida é o valor mais alto do património de um casal e que seria logo ele empenhorável. E conseguimos aqui vislumbrar imediatamente 5, 6, 8, 10 hipóteses em que isto teria de ser objeto de uma apurada reflexão, desde logo pelo pagamento da hipoteca do imóvel, impostos relativos a ela, etc. De todo modo, eles mantiveram a sua posição e é essa que me cumpre aqui comunicar. Já em relação aos bens que, na opinião deles, também considerariam bens de família e, portanto, seriam os bens de recheio, com exceções muito pequenas, tais como joias, mas todos os bens que se encontram na casa não poderem ser penhorados. É um facto que a nossa lei prevê, de alguma forma, aquilo que chama, num conceito indeterminado, os bens essenciais à economia doméstica. Nós sabemos que, de facto, no nosso ordenamento jurídico, em caso, o preenchimento deste conceito fica muito ao arbítrio, permita-me usar a expressão, do agente de execução. Todos nós, ou pelo menos os juristas desta sala, sabem que esta coisa dos bens essenciais à economia doméstica vai desde, por exemplo, agentes de execução que se recusam sequer a entrar no quarto dos filhos, ou que se recusam sequer a penhorar a mobília do casal, e até agentes de execução que vão ao limite deixar ficar o colchão e levar a cama, a mesa e a cabeceira, as cómodas e tudo mais. Portanto, de facto, se calhar justificar-se-ia aqui uma ponderação ou não quanto ao melhor alcance deste normativo, mas a verdade é que aquilo que a lei portuguesa prevê não é exatamente aquilo que os peticionários defendem. Em conclusão, diríamos que para satisfazer os peticionários teria que se operar uma alteração legislativa. E em conclusão, o que se propõe é que deve ser dado conhecimento da petição e deste relatório aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, que obviamente esta petição, atento o número de assinaturas e subscrições, terá que ser discutida em plenário e deve ser dado também conhecimento aos peticionários, bem como enviado o relatório a ser presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Pitamba, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Rios pelo trabalho que desenvolveu a este respeito e pelo seu relatório. Eu tive a oportunidade de acompanhar na audição dos peticionários, que acho que foi bastante interessante, porque pareceram, em primeiro lugar, que os peticionários eram pessoas do povo, que é o problema que tinha ocorrido e que, sinceramente, puseram o problema. Fiquei com essa ideia. Já sabe que às vezes formam-se grupos de interesses, grupos de pressão, pessoas induzidas. Não pareceu nada a situação, pareceu uma coisa sincera da parte das pessoas, a quem tinham ocorrido realmente problemas na vida dela que os levaram a despertar para este problema. E realmente eles invocaram a lei brasileira, que é bastante defensiva em relação nas penhoras, a que os penhorados se mantenham pelo menos com, digamos, com um mínimo de existência, com um mínimo de subsistência, com um mínimo de dignidade de vida, que inclui os instrumentos domésticos essenciais e a casa de morada mínima, essencial, que tiverem na sua mínima expressão. E eu acho que isso é realmente uma, digamos, uma postura humanista, né, em relação à questão. Nós, aliás, lembro quando discutimos aqui o Código do Processo Civil, a última versão, nós, quando nesses artigos tivemos aqui um debate, nós até fizemos algumas propostas de alteração que não foram aceitas, mas que eram no sentido de dar ao executado mais algumas defesas, né, em relação ao... Eu lembro, por exemplo, que, como está hoje o Código do Processo Civil, a nomeação dos bens à penhora está na estrita e única, exclusiva dependência do agente, de quem penhora, né? Quando nós achávamos, por exemplo, que desde que satisfizesse igualmente o crédito em termos dos valores, etc., que o executado pudesse ter uma alternativa dos bens que são dados à penhora. Até porque muitas vezes a gente sabe que os bens que são dados à penhora às vezes são de uma forma assintosa. Às vezes não é só questão de reaver o crédito, é também de criar uma indignidade em cima do executado, etc. Há uma série de circunstâncias, digamos, de caráter humanista e de equilíbrio das posições que talvez valesse a pena ponderar. E aqui nestas situações também, por exemplo, o caso da casa, naturalmente que o devedor não se pode eximir totalmente às suas responsabilidades, mas pode haver também outras soluções intermédias que permitam ao exequente vir a ressarcir dos seus créditos, porventura durante determinados prazos, e a pessoa do executado e a sua família, muitas vezes tem menores, etc., que não seja por isso simplesmente despejado para a rua, não é? Nós, aliás, temos, como sabem, no Código da Insolvência, na Lei das Insolvências, Código de Insolvências, né, da Recuperação de Empresas, é assim que se chama, agora há uma possibilidade até de os executados poderem vir a ser livres das suas dívidas num período de 5 anos, em que podem fazer, podem ficar adstritos a um determinado pagamento das dívidas de acordo com os rendimentos que tenham ainda comidos, ou uma parte desses rendimentos, e depois de cumprido isso, ao fim de 5 anos, ficam livres das dívidas e ficará o credor prejudicado nessas situações, não é? Portanto, aqui assim, porventura, com alguma imaginativa, seria talvez possível ao grupo parlamentar, ao Parlamento, vir a aprofundar esta questão e eventualmente conseguir aprimorar as nossas leis no sentido em que não precludindo o direito dos credores a satisfazer os seus créditos, também procurar ter uma situação humanista, digamos assim, de defesa de um mínimo de existência digna para a pessoa do executado. E, portanto, isso naturalmente, como o Sr. Deputado propõe, fica à consideração dos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E também, não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
É muito rápido. Primeiro, para cumprimentar o Sr. Deputado pelo seu relatório e secundando também a preocupação que mostrou da dificuldade em estabelecer um regime geral, mas também recordando que já existe ampla jurisprudência que tem considerado inconstitucionais normas, nomeadamente relativas à penhora, no caso concreto. Isto é, normas que em tese não seriam inconstitucionais, mas aplicadas a alguém que no fundo ficaria penhorado em situação tal que que ficaria abaixo do salário mínimo nacional, o Tribunal Constitucional, em diversos acórdãos, que aliás foram seguidos por acórdãos de primeira instância e por acórdãos da relação, considerou que naquele caso concreto, normas que penhorassem salários, pensões, bens, etc., não poderiam ser aplicadas por serem inconstitucionais no caso concreto. E, portanto, eu acho que temos tido, e isso também deve ser chamado à colação, temos tido uma jurisprudência com atenção à dignidade da pessoa humana e ao tal mínimo de existência condigna, que também não deve ser deixado, não deve deixar-se de invocar para este caso, e talvez possamos, cada grupo parlamentar, aprender alguma coisa com essa jurisprudência. Não sei se para fazer um regime ou não, mas acho que em todo caso ela deve ser mencionada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Não há mais intervenções. Eu também não queria deixar de realçar o empenho que o Sr. Deputado Paulo Rios pôs na análise desta petição, que é um assunto, obviamente, da maior importância e que diz diretamente respeito a cada um dos cidadãos, principalmente nesta altura de crise. Srs. Deputados, vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, outros assuntos? Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Deputado, falta-me aqui o deputado Zé Magalhães, que queria pedir a palavra. Onde é que ele está? Não, mas esse é o que é, quer dizer, a questão era a seguinte, portanto, há uma série de projetos de lei propostos pelo Partido Socialista no que diz respeito às questões de corrupção, etc., não é? Que têm vindo a chegar a parceiras, e era para... A questão que eu me estava a pôr era a questão do agendamento da votação da especialidade. Há um grupo de trabalho? Sim. E falta... Se é assim... Já cá não está quem falou, por exemplo.
Tenho informação desse grupo de trabalho, naturalmente nós agendaremos para os efeitos regimentais. Sr. Deputados, um resto de boa manhã e muito obrigado.